DW. Jornal da Noite.
Boa noite, saúda-vos António Cascais e são estes os temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Guiné-Bissau, em vésperas do Dia dos Trabalhadores, vamos forcar o drama dos operários em greve.
Todo o mundo ficou em dificuldades financeiras, que infelizmente agravou a carga fiscal para os trabalhadores. E isso vem repercutir negativamente no salário das pessoas, consequentemente na capacidade de compra dos mesmos.
Angola, ativista detido há 6 meses na cadeia na província do Namibe.
O Edson Camalanga é um ativista político e talvez por conta disso uma das formas de se calhar fazer calar a voz dele é por via se calhar dessa detenção.
E em Moçambique, a Procuradoria da República notifica jornalista Armando Nenani, acusado por um ex-ministro e general.
Eu acho que estou a ser perseguido. A partir do momento em que o general apresenta uma participação de crime contra mim, acho que é uma perseguição judicial contra o jornalismo.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, que enfrenta uma das crises sociais mais persistentes dos últimos anos, sendo que a paralisação da administração pública não tem fim à vista. Na véspera do 1 de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG, anunciou uma nova greve. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A greve da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG, dura 5 meses e vai continuar. Segundo o secretário-geral da organização, Júlio Mendonça, as condições de vida dos trabalhadores pioram de dia para dia.
Para sermos realistas, a situação laboral na Guiné está nas piores condições, ou nos piores, está a atravessar a pior fase. O mais caricato de tudo é que durante esse período da pandemia, em que todo o mundo ficou em dificuldades financeiras, a Guiné é o único país do mundo que infelizmente agravou a carga fiscal para os trabalhadores. E isso vem repercutir negativamente no salário das pessoas, consequentemente na capacidade de compra dos mesmos.
A greve está a ter maior impacto nos hospitais públicos e nas escolas que se encontram paralisadas. No setor de saúde, observa-se o serviço mínimo que ainda assim não chega para o atendimento perfeito. Para a próxima segunda-feira, está marcado o início de mais uma greve até 31 de maio. A paralisação foi convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, que exige, entre vários pontos, a revogação dos despachos que nomearam novos funcionários na administração pública sem concursos públicos, a aprovação dos diplomas que regulam o exercício das atividades dos médicos e enfermeiros e ainda a devolução do dinheiro da carga horária retirada aos professores. No setor da educação, o presidente da Frente Nacional dos Professores e Educadores, Sene Jassi, faz o ponto da situação.
Para entrar na classe docente, a pessoa tem que ter a coragem. Uma razão muito simples, mau tratamento de parte do nosso governante com relação à classe docente.
Paralelamente à greve da UNTG, os trabalhadores de alguns departamentos estatais com autonomia administrativa denunciam a existência da alegada corrupção e falta de pagamentos dos salários nas instituições. Mas de visita à sede da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, organização que não adere à greve, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, pede ponderação nas reivindicações.
O país ainda vive uma situação ímpar.
O país vive uma situação ímpar. A Guiné-Bissau não tem recursos. E o nosso rendimento são as nossas receitas das alfândegas, da Direção-Geral das Contribuições e Impostos. E que as pessoas saibam que mesmo no setor das pescas, há vários barcos que já não vêm pedir licenças, porque é a pandemia da Covid-19. Então as nossas receitas caíram, e é uma questão mundial. Por isso há que haver compreensão. O secretário-geral da UNTG discorda do apelo do chefe de Estado.
Como é que nós vamos aceitar que o governo sufoque e continue a explorar os trabalhadores? Existem centenas de pessoas que não estão a receber o salário desde meio de junho, e o presidente tem conhecimento disso. Por que não pressionou o executivo para abdicar dessa prática? Iniciarem o pagamento, desbloquear o salário das pessoas.
Perante esta realidade, e com mais uma greve à vista, a diretora da ONG Voz de Paz, o Defati, aponta a saída para a onda da paralisação.
A situação de greve nos mostra que a paz social está a ser minada. Né? É necessário que haja um pacto de entendimento entre o governo e os sindicatos, na medida que ambos possam criar um espaço de diálogo. Quando digamos que diálogo, é bom pensar num diálogo franco, né? Um diálogo sincero.
Analistas dizem que, devido à greve, o ano letivo corre sérios riscos de ser anulado. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E em vésperas do dia 1 de maio, queremos saber dos nossos usuários e ouvintes que impacto teve a pandemia da Covid-19 na situação dos trabalhadores no seu país. É esta a nossa pergunta do dia. Respondeu, como quase sempre, Lafo Baldé, da Guiné-Bissau. Ele diz: o impacto da Covid-19 no meu país é brutal. É um desastre miserável, deplorável para os trabalhadores do meu país. Os custos de vida sobem a um ritmo galopante, aumentaram os impostos e os salários são miseráveis. Fábio Henrique, de Angola, escreve: o meu país, Angola, está num terror financeiro. O impacto da Covid só veio piorar o estado crítico em que já nos encontrávamos antes do vírus. E Avestino Fundai, de Catandica, Manica, Moçambique, diz: o maior impacto é o não aumento dos salários dos trabalhadores, tanto no setor do Estado como no setor privado. O pior é a subida do preço dos produtos de primeira necessidade, material de construção e também o aumento do desemprego. Três dos muitos comentários que já recebemos. Se quiser enviar-nos o seu comentário, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, um conjunto de associações civis africanas apelou à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, para que apresente uma solução holística, mais do que militar, para ajudar a resolver o conflito armado no norte de Moçambique. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, chegou hoje a Bissau no âmbito de um périplo que está a fazer por vários países africanos e europeus para procurar apoios políticos ligados ao aprofundamento da democracia, tendo sido recebido pelo chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embaló. Perante jornalistas guineenses, o líder da UNITA afirmou que a proposta de revisão da Constituição de Angola apareceu num mau momento, tardia e fechada, sem procurar consensos.
Ninguém propõe uma revisão constitucional em pré-campanha eleitoral. Quando já se está com a corrida em andamento, não se mudam as regras. Particularmente quando nós propusemos esta revisão permanentemente e o Presidente da República não a aceitou, não se mostrou disponível.
Palavras do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de visita a Bissau. Ainda em Bissau, um estudo hoje divulgado pela Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAGE, conclui que 80% das famílias inquiridas reconhecem sofrer consequências por terem um membro que consome liamba. O estudo, que também serviu para a organização assinalar o Dia Internacional do Associativismo Jovem. E o presidente angolano João Lourenço disse hoje em Luanda que estão em curso trabalhos para a legalização e realização, este ano, de um fórum empresarial de alto nível União Europeia-Angola e para a elaboração do acordo de facilitação de investimentos. Em Cabo Verde, o Conselho Nacional do PAICV vai reunir-se até junho para discutir a liderança do partido após o pedido de demissão de Janira Hopfner Almada na sequência da derrota nas legislativas de 18 de abril, disse hoje fonte oficial do partido. O PAICV anunciou ainda que vai levar a tribunal o governo e o MPD, partido vencedor, por alegados ilícitos eleitorais que, considera, influenciaram e condicionaram a votação.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, um ativista está detido na província angolana do Namibe há já 6 meses. Em declarações à DW África, o advogado de defesa diz que as acusações não têm razão de ser e fala em perseguição política. Edson Kamalanga contraiu tuberculose da cadeia e não está a ser assistido por um hospital especializado. Para amanhã está agendada uma manifestação no Namibe para exigir a sua libertação. Os detalhes com Manuel Luamba.
O ativista angolano Edson Kamalanga está a ser acusado de crime de furto doméstico, não na qualidade de autor material, mas de encobridor desta ação penal. Segundo o advogado de defesa José Cavela, tudo começou quando, em 2017, o ativista comprou material de construção civil a um guarda do complexo escolar marítimo Helder Neto, na província angolana do Namibe.
Tudo nos indica, salvo a melhor opinião de quem entende a jurisprudência penal angolana, que mais do que vingança, mais do que bode expiatório, há como que uma espécie de perseguição política, entendemos nós pelo facto de que Edson Kamalanga é um ativista político com meio do conhecimento geral, e talvez por conta disso, uma das formas de se calhar fazer calar a voz dele é por via se calhar dessa detenção, que já regularmente nós entendemos ser uma detenção ilegal.
Recentemente, o ativista contraiu tuberculose nos serviços prisionais de Moçâmbides e necessita de assistência num hospital especializado. O seu advogado diz já ter solicitado à justiça a alteração da medida de prisão preventiva que lhe foi aplicada.
Mas que até data presente não há nenhum pronunciamento no tribunal, não obstante já tivéssemos feito pedidos de alteração da medida em fase de instrução preparatória através do Ministério Público, também não há alteração da medida, então nada obsta a que nós possamos concluir que talvez há uma espécie de perseguição política, a não ser que se calhar as autoridades queiram entender que a morte possa ser a melhor solução de poder calar a voz do Edson Kamalanga.
O ativista está detido há mais de 6 meses e, segundo a lei, encontra-se dentro dos prazos de prisão preventiva porque já foi pronunciado. O julgamento está marcado para o próximo dia 18 de maio no Tribunal de Comarca de Moçâmbides. A DW África tentou sem sucesso ouvir a justiça e os serviços prisionais locais. Um protesto está agendado para este sábado, como confirma firma Celson Capote, um dos organizadores e porta-voz da rede de ativistas cívicos do Namibe.
O objetivo desta manifestação é mesmo para exigir a soltura do ativista.
Namibe tem sido palco de várias manifestações nos últimos tempos. Os ativistas locais criaram o movimento Peixe Sim, Petróleo Não, para apelar ao governo à exploração das espécies marinhas que abundam no mar da província, em detrimento do ouro negro. Segundo Celson Capote, as manifestações vão continuar.
Até que o executivo pense melhor.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Doação de jornalista às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique pode lhe custar caro. É que o ex-ministro da Defesa, Salvador Mtuku Muke, supostamente titular da conta onde foi depositado o valor, terá entrado com uma queixa-crime contra Armando Nenani. Em causa está o artigo O Negócio da Guerra do Canal de Moçambique, que revelou em 2020 um contrato assinado em fevereiro de 2019 entre as petrolíferas Anadarko e Eni e os ministros da Defesa e Interior, alegadamente para garantir a segurança dos trabalhadores no contexto da insurgência em Palma e Cabo Delgado. Os documentos aparentemente expõem irregularidades envolvendo contas tituladas pelos ex-ministros da Defesa e do Interior. Em entrevista à DW, o jornalista Armando Nenani conta porque deu 50 meticais, cerca de 60 cêntimos do euro, às Forças de Defesa e Segurança.
Dois objetivos eu tive quando efetuei o depósito. O objetivo primeiro é ver o aspecto quantifica o talão de depósito. O segundo objetivo é contribuir para as Forças de Defesa e Segurança.
Mas antes de fazeres o depósito, algo levou-te a tomar essa decisão?
Exatamente. A história por detrás disto é o processo que foi movido pelo Ministério da Defesa contra os jornalistas do Canal de Moçambique, nomeadamente Fernando Veloso e Matias Gang, pelo Ministério da Defesa por crime de violação de segredo de Estado. Onde é que eles teriam cometido o crime? Teriam cometido ao publicar uma história com o título O Negócio da Guerra. E essa história baseia-se num contrato com vista ao financiamento da Força-Tarefa Conjunta estacionada em Cabo Delgado. Uma vez que o canal de Moçambique publicou a conta bancária, o número da conta, eu, para verificar se os jornalistas teriam cometido algum crime, fui efetuar o depósito naquela conta que foi criada para depositar o financiamento da Anadarko e a ENI, com vista a financiar uma força-tarefa conjunta constituída pelo Ministério do Interior e da Defesa. Portanto, estamos a falar de polícias e militares.
Numa conta privada?
Numa conta que se diz ser decorrente desse contrato, que entende-se que aquele contrato confidencial é um contrato do Estado. Há um ponto em questionar se essa conta é privada ou é pública. É isso que o canal de Moçambique queria revelar. Eu, quando faço um depósito naquele mesmo número de conta, é quando aparece o nome do senhor Atanás Salvador Ntumun. Efetivamente, acho que nenhum ministro assina conta bancária. Não lhe parece estranho? Ministros já assinam conta bancária. Então, mesmo a própria procuradoria usou o meu talão de depósito para ouvir o BCI e ouvir também o antigo ministro Ntumun. E nessa audição, o BCI depois respondeu que foi faz a técnica da funcionária bancária que acionou uma tecla que se chama o próprio ao balcão. O próprio ao balcão quer dizer que o dono da conta é que efetuou o depósito. Entretanto, quem efetuou o depósito não foi o dono da conta, fui eu. E ali obtive este talão de depósito, que comprova que há um dono da conta.
Agora,
e a procuradoria, na base desse talão de depósito, arquivou o processo que era movido pelo Ministério da Defesa contra o canal de Moçambique.
Agora, o general Mutumuk terá entrado com uma queixa-crime contra si, por causa desse depósito.
Exatamente. Entrou com uma queixa-crime contra mim, e essa queixa-crime eu tomei conhecimento através da publicação do Jornal Público desta semana, onde o general Ntumuk acusa a mim, acusa o DCI e acusa a funcionária do banco de falsificação de documentos, nomeadamente o talão de depósito, e crime de difamação.
Nenane, acha que está a ser perseguido?
Sim, eu acho que estou a ser perseguido. A partir do momento em que o general apresenta uma participação de crime contra mim, acho que é uma perseguição judicial contra o jornalismo. Porque eu, ao efetuar o depósito, não tive nenhuma intenção criminosa. Estava a fazer uma investigação e a procuradoria pode constatar que há 8 milhões de meticais ali que foram dados pela Anadarko para os militares em Cabo Delgado. E esse dinheiro nunca chegou aos militares em Cabo Delgado e a procuradoria também constatou que nunca foi devolvido à Anadarko. Onde é que foi o dinheiro?
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, onde as forças de segurança dispersaram hoje violentamente uma concentração de estudantes do ensino secundário que durante uma semana estiveram frente à Câmara Municipal de Beni, na região de Kivu Norte, em protesto contra a violência dos grupos armados. Violência também no Chad. O gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lamentou hoje o uso terrivelmente desproporcionado da força em manifestações contra a junta militar de transição no Chad, tendo também apelado para um regresso à ordem constitucional. Na Costa do Marfim, apoiantes do ex-presidente Laurent Gbagbo, incluindo antigos funcionários do partido e a sua irmã mais nova, regressaram hoje a Abidjan após 10 anos no exílio no Ghana. E no Benin, o presidente Patrice Talon, reeleito em meados de abril com mais de 86% dos votos, disse hoje que não amnistiará os opositores presos durante a campanha eleitoral marcada pela violência no centro do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que impacto teve a pandemia da Covid-19 na situação dos trabalhadores no seu país? Respondeu Luís Manuel Júnior, de Angola. A Covid-19 só veio intensificar a já difícil situação do nosso país. Rosário Ntepa, de Moçambique, diz: aqui em Moçambique há impactos negativos bem visíveis. No âmbito de reajustes salariais, ficaram no silêncio absoluto. Há despedimentos de funcionários nas empresas privadas, os preços de produtos de necessidade básica subiram galopantemente. A economia nacional baixou de forma grosseira. E Adulai Candé diz: o impacto do Covid-19 aqui na Guiné é enorme. Para os trabalhadores, só vejo retrocessos. Ponto final nesta emissão. Despede-se António Cascais, desejando a todos um ótimo fim de semana. Boa noite.